Vamos conversar então sobre os nossos pets com o Paulo. Bom dia, obrigada por ter vindo, Paulo.
Bom dia, desculpa aí o pequeno atraso. Bom dia, tudo bem. A todos os ouvintes.
A gente estava falando do caso de raiva. O que se chegou a que conclusão? É, o cachorro, ela brincou lá, né, mas falou do morcego. Se chegou a alguma conclusão sobre esse caso?
É, ainda está... Existe um teste, né, que se faz para confirmar, né, se o morcego tinha o caso ou não. Mas o que tudo leva a crer foi que era um morcego que foi contaminado. E aí esse morcego caiu morto e o cachorro...
Mordeu.
Mordeu o morcego que já estava morto também, mas acabou contraindo. Não foi um ataque do morcego.
Tá. Nesse caso, o que acontece com o cachorro?
O cachorro vai a óbito.
Vai a óbito.
Né? Não tem.
É sacrificado.
Se ele não tem vacina, né? Não, a raiva não é uma doença que tem tratamento.
No caso, é sacrificado.
Sim, ele é eutanasiado.
Eutanasiado, não tem jeito. Não tem cura.
Não, a raiva, assim...
Mesmo que ele tenha sido vacinado?
Não, aí assim, se ele foi vacinado, aí a gente tem que avaliar se essa doença vai progredir, né? Mas no caso desse animal, ele já estava com a sintomatologia, ele já estava com sintoma. Então, a doença evoluiu. Então, provavelmente, ele pode ter sido vacinado, mas assim, é uma coisa que a gente tem que lembrar todos os ouvintes. A raiva é uma doença mortal e o animal tem que ser vacinado anualmente, né? Então, assim, muitas pessoas falam, ah, mas eu vacinei meu animal. Sim, quando nasceu.
E daí?
Aí o animal tem 10 anos e nunca mais vacinou. Então, assim, a titulação que a gente fala do vírus rábico, ele vai decaindo. Então, ele sempre tem que fazer o reforço anualmente para que ele fique imunizado. Senão, ele pode contrair mesmo.
É, uma outra coisa que a gente tem a preocupação são com os animais na rua, né? A gente tem muito, muito. Então, se você for atacado por um, ou se um cachorro desse atacar o seu cachorro, né? É complicado isso, né, Paulo?
É complicado. A gente tá com uma grande demanda de animais de rua em Cascavel,
né?
Você
tem ideia de quanto? Tem levantamento?
Não tem. A gente até não tem. A gente pode ter previsões, mas levantamento.
E qual é a previsão
mesmo? Ah, tem mais de 10 a 15 mil cães de rua solto.
É
e assim, o problema, a irresponsabilidade maior não é nem só desses animais de rua, mas na verdade assim, acontece muitas vezes de um tutor pegar um animal, aí ele morava numa casa, aí ele vai mudar para um lugar menor ou para um apartamento, daí ele fala, ah, eu não tenho como ficar com esse animal, e aí ao invés dele conseguir um lar temporário ou alguma coisa, ele vai num canto do bairro e solta o cão. A gente, várias pessoas já postaram vídeos de várias pessoas fazendo
isso.
Sim,
a gente tem vídeos direto da pessoa abrir a porta do carro, tirar o animal e embora e o tadinho do bichinho ficar ali
chorando.
Olhando.
Às vezes ele deixa o animal, inclusive, amarrado.
Amarrado.
E
é
o
desumano
animal
que as pessoas
soltar
fazem.
E acaba se enrolando nessa corda e acaba morrendo por estar enrolado nessa corda.
Bom, eu sempre falo o seguinte, eu tenho, inclusive, uma pessoa conhecida que me procurou e dizendo assim, não, você tem espaço em casa e tal, e eu paguei esse Golden, uma fortuna, se você me der R$1.000 por ele e tal. Eu falei, olha, nem que fosse de graça, eu não tenho condição. Toda semana tem gente me oferecendo cachorro, mas eu já tenho dois, então eu sei do meu limite, quanto que eu posso.
Sim, é exatamente.
E tem um grande problema que eu sempre falo, Paulo, é o seguinte, quando você for ou buscar um cachorro num abrigo ou comprar, pelo amor de Deus, presta atenção, aquele animal vai crescer.
Vai.
Porque essa pessoa, o que aconteceu? Ela mora em apartamento. E ela falou, agora não dá mais para ter o Golden no apartamento. Mas então, pensa um pouco
antes.
Pensa antes
de comprar, antes de adquirir o animal ou de pegar no abrigo, como você falou. É uma coisa que a gente está também brigando aqui, que tenha um centro de controle de zoonoses. Muita gente acha que o centro de controle de zoonoses, ele é uma carrocinha, que todo animal que vai para lá vai ser eutanasiado. Não é, não funciona dessa forma. Né? O centro de controle de zoonoses, ele funciona de que forma? Ele vai tirar os animais de rua, vai avaliar se esses animais estão doentes ou não, vão tratar esses animais e vão deixar para doação. Então, ele não é simplesmente o animal vai sair da rua e vai ser...
Castrado.
Isso o Centro de Controle de Zoonoses ele
agora,
faz.
Eu...
A gente tem programas fantásticos aqui na cidade, como o Samucão e o Castramóvel.
Isso.
Mas assim...
Não dá conta.
Não dá conta. Não a gente é uma cidade de 350 mil habitantes.
Agora, a gente fala, né? A gente fala disso, do Centro de Zoonoses, a gente fala... Eu falo, pelo menos... Há 25 anos eu falo disso.
Mas sabe qual é o problema?
O que que acontece? Por que que não se implanta?
É que porque o que acontece? Muitas pessoas ainda têm a visão do centro do CCZ, daquela visão antiga, que os cães eram capturados na rua e eram tudo eutanasiado. Mas isso é há 30, 40 anos atrás. Mudou-se muito. Foz colocou o CCZ. Hoje você vai pra Foz?
Foz tem?
Tem, e hoje em Foz você já vê que não tem tanto cão de rua.
É um projeto...
Diminuiu muito.
É um programa da prefeitura?
É um programa da prefeitura, mas assim, o que acontece? Sempre tem que... A gente tem que pensar que todo programa que a prefeitura vai fazer, ela tem que pensar na população também. E se a população é contra, acaba causando...
Mas você acredita que a população é contra ainda?
Existem
muitas
pessoas...
Com toda a explicação que tem sobre o assunto?
Existem muitas pessoas que são contra, inclusive pessoas que têm conhecimento de causa,
não,
que são defensoras de bem-estar animal.
Pois é, tem a ignorância também mata, né? A gente sabe.
Ela ainda acha que vai ser esse caso de capturar animal na rua e matar.
Ai, meu Deus.
E eles falam exatamente essa frase. A gente teve um encontro na prefeitura, né? Isso eu achei fantástico. Os vereadores fizeram uma reunião, né, com todos os órgãos que são responsáveis pela parte de manejo animal, preparo. Uhum. Então, tava as faculdades, eu estava representando as faculdades, tava a prefeitura, estava polícia ambiental, bombeiro, polícia civil, polícia militar, Conselho Regional de Medicina Veterinária e várias ONGs. Então, a gente chegou em vários pontos dentro disso que a gente precisa resolver na cidade e já está resolvendo. E isso, assim, não fazendo... É propaganda, né? Mas a prefeitura hoje, tanto com o prefeito Paranhos, com o vice-prefeito Renato, eles estão brigando bastante para aumentar o serviço do Samucão, aumentar o serviço do Castramóvel, para tentar diminuir esse problema.
Uhum.
Né? Mas, assim, é uma situação que às vezes emperra.
Precisa resolver.
Precisa.
Precisa. É urgente. Paulo, gato também tem raiva?
Gato também tem raiva e a gente está vivendo um surto de esporotricose.
O que é esporotricose?
É uma doença fúngica que ataca os gatos e pode atacar os seres humanos.
O que aparece, né, no gato?
No gato, a gente chama de trufinha, né? Que é o narizinho dele.
Ah.
Então, ele começa a ter um aumento de trufinha. Então, ele emacia, né? Ele fica grande, fica uma bolona. Assim,
ele incha.
Parece tomar uma picada de abelha.
Tá.
Né?
E assim fica o nariz do gato.
Do gato. E daí começa a formar cascas. E aí, mas como se fosse sangramento e aquelas cascas que formam de
isso
sangramento.
Isso passa pro ser humano.
O que acontece? O gato, ele pega essa doença por arranhadura. Então, o outro gato que tem, como ele se arranha bastante, ele vai arranhar um outro gato e vai passar. Então, ele pode passar para outras partes. É uma doença fúngica. Então, ela pode causar no ser humano tanto dermatofitoses, nossa, né? Doenças de pele, como ele pode causar doença pulmonar. E aí, em caso de doença pulmonar, já é mais grave a doença.
Jesus, então você
mas
que tem gato...
Mas tem tratamento.
Presta atenção, tá? Você que tem gato, fica atento aí ao nariz do gato.
Uma coisa que eu brigo bastante é que gato, assim como cão, tem que ficar dentro de casa. Gato não pode dar saidinhas. E muita gente
tipo,
fala assim,
não, cadê o teu gato? Não, foi dar uma passeada.
Foi dar uma passeada. Não.
Não, não pode.
Porque o gato, quando ele vai pra rua, ele tá sujeito a receber essas doenças. Né? Então, cascavel tem a esporotricose que está acontecendo, a gente tem isso em gato, a gente tem a FIV, a FeLV, que são doenças letais, né, que não tem cura, tem só tratamento, então o animal vai ter uma sobrevida bem menor. Então, assim, esses animais estão predispostos a ter essa doença, todo animal que vai para a rua.
E lembrando, então, que o animalzinho, quando vai para a rua caminhar e tal, quando volta, limpa as patinhas dele, tá? Por favor.
Isso, exatamente. E fora que também existe outro problema. Que são os vizinhos que reclamam de animal, e aí vê esse gato passeando, a gente teve agora, eu acho que apareceu, não lembro em qual mídia apareceu, mas aparece bastante isso, animal sendo envenenado.
É, tem bastante.
Porque daí o vizinho vai e envenena.
Isso.
Ele não está certo, ele está totalmente errado.
Bom, tem tanta coisa que eu quero perguntar, mas não vai dar tempo, mas enfim, vamos lá. Gato, a gente manda o gato para tomar banho também ou não?
Menos.
Menos.
Você pode mandar,
mas
mais menos.
Tá.
Porque ele é muito higiênico.
E qual que é a frequência de banho ideal para os cães?
Olha, para os cães, como eles não têm uma higiene tão correta, uma vez por semana já é o máximo. Mais do que isso, não.
Eu li uma matéria...
Uma vez a cada 2 semanas.
Ah, cada 15 dias, então. É. Então, eu li uma matéria a respeito disso, de que nós precisaríamos... Ter mais cuidado com relação a... Ah, porque tem que mandar toda semana tomar banho e tal. Cuidado, porque você pode acabar... Muito banho, você tira a proteção.
Sim. Existe hoje uns pacotinhos de pet que você compra, tipo uns lenços umedecidos, que você pode usar ele. Então, assim, eu quero dar banho no meu animal porque ele tá se lambendo demais nas regiões pubianas ali. Então, pega o paninho e limpa com o paninho, com esse lencinho. Existe hoje uma escovinha que você enrola esse paninho na escovinha molhada... E você passa, então é como se fosse um banho também. Então você tira a sujeira aquela que vai espalhar na casa.
Uhum.
Então é mais fácil. E as mãozinhas e os pezinhos, mesma coisa. Você pode, toda vez que o animal for lá fora, você pode, para não sujar dentro de casa, limpa. Passa um paninho na mão e no pé dele, que ele não vai sujar a casa inteira, sofás, etc.
Ter pet dá trabalho.
Claro, é pessoal.
Coloca
fala,
isso na sua cabeça.
É como se fosse uma criança.
Os pets estão tomando realmente o lugar das crianças nas famílias?
Eu vejo que sim. Né? Hoje em dia, muitas famílias, novas famílias, né? Jovens aí de 20, 20 e poucos anos, eles decidem não ter filhos e acabam tendo pets. Então, eu tenho vários conhecidos que têm 2, 3 pets e não querem ter filhos. Então, está tendo essa reviravolta, né? E hoje a gente vê, a gente tem uma população brasileira que é, se não me falha a memória, de cada 5 pessoas, 4 são mulheres e 1 são homem. E dessas 4 mulheres, apenas 2 querem ter filho. Então, é a independência. Ótimo, isso é perfeito, isso é fato, tem que aceitar. Mas a gente sabe que daqui uns 10, 15 anos, a gente vai sofrer com isso, porque a gente vai ter, como aconteceu na Europa, uma população mais idosa e menos jovens para trabalhar. Uhum. Então, isso é a inversão da pirâmide geográfica, demográfica.
O IBGE está aí mostrando isso, né? Que nós temos agora já mais velhos. O que demorou 50 anos, não, foram 30 anos na Europa para acontecer esse envelhecimento, nós levamos só 10 anos.
Só 10 anos.
Então, veja você, as mulheres realmente estão retardando a gravidez ou não querendo
ou
mais.
Ou não querendo mais. E é direito delas, isso não tem que questionar. Mas o que acontece é que esse aumento da idade vai pesar no governo, vai pesar na Previdência.
A questão da Previdência, né? Daqui a pouco não vai ter mais ninguém
pagando
a conta da aposentadoria minha.
Exatamente.
Né? Mais ou menos
é
isso.
Como aconteceu com os
países
europeus, é o que eles fizeram. Acabaram com a aposentadoria.
Isso, acabaram com a aposentadoria. E é mais ou menos isso. Então, quem puder, faz uma poupança que é mais seguro.
A gente fala, né? A previdência privada, né?
Isso,
essa parte para já começar a pagar desde cedo para poder se prevenir.
Você tem filhos?
Tenho 2.
E
tenho 19 e 17.
Você tem filho com 19 anos, com essa carinha
17.
De criança?
Muito obrigado.
E tem pet?
Tenho 4 gatos.
Ah, você tem gatos.
Tenho 4 gatos.
Por que que
algumas... E eles não saem na rua.
Não saem. Por que que em algumas circunstâncias, Paulo, os gatos e os cachorros, os cães, se dão bem e em outras não?
Isso vai depender do tempo de criação, né?
Se criar todo mundo junto, tudo certo.
Bem, eu tinha, até o ano, há 2 anos atrás, eu tinha uma cadelinha junto, uma Schnauzer. E aí ela teve que ser eutanasiada, porque ela tinha espalhado câncer e acabou não tendo tratamento. Mas eles viveram aí, eu tenho um gato de 14 e ela tinha 14, eles viveram aí 12 anos pelo menos juntos e dormiam juntos e se ele dava banho nela, então assim...
Que coisa incrível.
E é a criação.
É a criação. O gato vive mais que o cachorro?
Depende do gato. Os vira-lata, sim.
Por que que o cachorro vira-lata é mais saudável?
Na verdade, assim, hoje a gente pega, por exemplo, vou dar um exemplo de uma raça, a Ponsky. A raça Ponsky, não sei se você conhece, é uma cruza de husky siberiano com o Lulu da Pomerânia, aquele Spitz.
Sim.
Então ele ficou um huskyzinho. Então, assim, tem mistura genética aí.
Essa alteração genética é que enfraquece.
Exatamente. Então, por exemplo, você pega... você vai falar assim, mas vira-lata se mistura um monte. Sim, só que a mistura que eles estão fazendo é entre eles. Então, não vai ter numa seleção. Quando você pega, por exemplo, um bulldog, um spitz, que são cachorros que foram reproduzidos até atingir aquele padrão que eles queriam da raça, isso enfraquece.
Muito bem. Outra vez, você, por favor, chega mais cedo.
Sim, com certeza.
A conversa é tão boa com ele, né? Tão boa, tão boa. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos vacinar. Olha a carteirinha.
Levar ao veterinário regularmente, né? Hoje a gente tem 2 faculdades aqui em Cascavel. Eu sou o pró-reitor aqui da Univel, né? Então, a gente tem a Faculdade de Medicina Veterinária aqui na Univel, que está extremamente bem avaliada. E a gente tem veterinários formando todo ano. Então, assim, as clínicas estão aumentando. Então, aumenta o valor, aumenta o serviço, diminui o valor. Então, está mais fácil levar hoje no veterinário. E é bom levar. Sempre, mesmo que o animal não tenha nada. É bom levar pelo menos uma vez a cada semestre
para
fazer o preventivo.
Também,
se a gente faz o preventivo, por que não vai fazer com eles?
Tá certo. Até uma próxima.
Muito obrigado pelo convite.
Bom final de semana.
Para vocês também, obrigado aos ouvintes. E qualquer dúvida, a gente está aí nas mídias.
Obrigada, muito obrigada. Agora eu faço um rápido intervalo. Nós vamos para São Paulo, direto de lá, com o nosso repórter CBN. E já voltamos e vamos falar, então, do aumento da procura dos testes de Covid. Já, com a Farmácia Estrela.
Revista CBN. com Olga Bom Giovanni.
Oi, gente querida, aqui é Fernanda Perfeito e com alegria venho convidá-la.